Seja bem-vindo ao podcast Descomplicando a Medicina. Fala, rapaziada do Descomplicando a Medicina, tranquilão? Vamos comentar nesse podcast sobre dores no ombro, quais são as causas, a gente vai falar sobre os exames com um grande amigo meu, o Dr. Vitor Chadu. Ele é médico ortopedista especializado em ombro e cotovelo. Tudo bem, Dr. Vitor, como é que vai?
Tudo bem, Fábio. É um prazer estar aqui. Vamos ver se a gente consegue sanar as dúvidas, né? Pelo menos a maioria das dúvidas aí em relação a esse tema.
Maravilha, então. Vamos começar falando o básico. O que é a dor no ombro e quais são as possíveis causas de dores no ombro?
Então vamos lá. Na prática, assim, diária, a gente tem que dividir a dor do ombro daquela dor muscular, aquela dor no pescoço, aquela dor naquele músculo trapézio que é muito perto do ombro, que às vezes acaba confundindo. A dor no ombro em si, que é um problema mais preocupante da minha área, é aquela dor na parte lateral aqui, mais alta do braço, onde tem aquele músculo deltoide, que pode significar alguma lesão, ou alguma inflamação, algum quadro inflamatório no manguito rotador, que o termo popular é mais conhecido como tendinite ou como bursite. Às vezes, as pessoas procuram com a queixa de dor no ombro, mas às vezes pode ser alguma coisa na cervical que está irradiando para o ombro, ou às vezes alguma contratura simples de um músculo ali no perto do pescoço, né, do trapézio, isso confunde. Tá? Então, as causas básicas de dor no ombro você pode dividir em tendinites e nas bursites. Você tem também os quadros de ombro congelado, que é a capsulite adesiva, um pouco menos frequente. E você tem as causas e as artroses também, que são causas menos frequentes no ombro. Outra causa, que aí você vai para uma outra área, são os traumas, né? Então as luxações, o deslocamento do ombro, porque daí já é uma causa de trauma, tá bom? Após um trauma, a pessoa cai, desloca o ombro, isso é causa de dor e também merece uma atenção.
Dentre essas todas que você falou, quais são ou qual é a causa mais frequente, mais comum de dor no ombro?
O mais comum, sem dúvida, são as dores relacionadas a bursite e tendinite, tá? Que são as coisas atraumáticas, né? Ou seja, que não teve trauma. Então a pessoa começa a ter uma dor ou após um esforço ou muitas vezes não. É uma dor muitas vezes que ela começa na hora de dormir, de deitar em cima do ombro, né, à noite, ou para pegar alguma coisa numa prateleira, para levantar o braço. Mulher é muito comum na hora de tirar o sutiã, colocar a mão nas costas, né? Então uma dor dependente de esforço, isso sugere algum problema no manguito, ou uma tendinite, ou uma bursite, tá? Isso é o mais comum relacionado ao ombro. E você pode também ter alguma dor muscular, que eu tinha comentado antes, que também é muito frequente, que daí você já não é ombro, né? Assim, é uma dor muscular, é fora do ombro, mas também é bem frequente.
Você falou em manguito, a gente faz muitas cirurgias para tratamento do manguito rotador. Explica o que é o manguito e o que acontece quando ele se rompe e que precisa fazer cirurgia.
O manguito, ele é um conjunto de 4 tendões, né? E o tendão, ele é diretamente ligado no músculo, ou seja, ele faz a movimentação do ombro, né? Então, um tendão, ele tem a função de fazer movimento de qualquer articulação. Falando mais do manguito, então, são 4 tendões. O mais comum, o mais frequente de dar problema é o supraespinhal, que está na parte superior. Depois você tem o infraespinhal. Depois você tem o subescapular, que está na frente do ombro. E tem o redondo menor, que é o lá atrás, que aí dá menos problema, mas ele também faz parte. A função do manguito é isso, é movimentação, ele dá estabilidade também para o ombro, ele também participa da nutrição, ali da articulação, tá? Mas a principal função dele é movimentação e estabilidade. O tendão aí desses 4 que eu falei mais acometido é o supraespinhal, que é o que a gente vê mais frequentemente dar problema, tá? As rupturas e as tendinites.
Quais são os sintomas clássicos de um paciente que estourou um desses tendões do manguito?
O clássico é aquela dor no ombro, no deltoide, que é esse músculo que todo mundo conhece aqui do lado do ombro, que é esse músculo. O mais frequente é uma dor na face lateral, que a gente chama, que ela pode irradiar um pouco acima do cotovelo. Se você tem uma dor que está indo lá para o antebraço, para a mão, já desconfia que isso não é do ombro, pode ser alguma coisa na coluna, uma dor mais irradiada. No manguito, você tem uma dor no lateral, principalmente relacionada ao esforço. Então, na hora que você vai levantar o braço, pegar um peso, fazer algum exercício e principalmente dormir à noite, é um sintoma muito frequente na hora de deitar. em cima ou não deste ombro, tá bom? Então é muito comum aquela queixa, ah, eu tenho dor na hora de dormir à noite, na hora de dormir, tá? Então são esses os sintomas. Então limitação para esforços e dor noturna, resumidamente, são os mais comuns.
E quando é que o paciente deve suspeitar que tem algum problema no ombro e procurar o ortopedista?
Quando uma dor, principalmente se teve uma queda, né? Uma queda que você apoiou a mão no chão e aí você, a partir desse momento, teve uma dor no ombro, né? Apesar de ter apoiado a mão, a dor é no ombro. Isso é um sintoma altamente suspeito de uma lesão do tendão ou pelo menos de um trauma nele que pode causar um processo inflamatório agudo e da dor. Quando que a pessoa deve procurar um médico? Então, ou quando você teve uma queda e não consegue levantar o braço ou tem uma dor muito intensa no ombro, ou quando a dor começou e não melhorou em alguns dias ou algumas semanas, você vê que está piorando ou está se intensificando e está causando limitação. Então você não consegue mais levantar o braço, não consegue mais fazer as coisas habituais, né? Colocar a mão nas costas, o ombro começa a ficar travado, né? E fraco.
E quais são os diagnósticos que você avalia e solicita para fazer a identificação da lesão do manguito rotador?
O diagnóstico a gente começa primeiro fazendo colendo uma história, né, básica, e depois você faz um exame clínico, que é um exame físico, e com os testes específicos você já suspeita de onde está o problema. A partir disso você pode ou não solicitar exames, né, ou uma radiografia, ultrassom ou ressonância, para você avaliar se tem uma lesão do tendão ou se é só uma inflamação, tá bom? No caso de um trauma, você tem que fazer um exame físico também, colher a história e fazer uma radiografia, pelo menos para descartar uma fratura, tá? O ultrassom e a ressonância também devem ser feitos, pode não ser feito naquele momento da urgência, mas ele pode ser feito se suspeitar-se de uma lesão, tá? E aí você, qual o diagnóstico você pode ter? Ou os quadros inflamatórios, que são as tendinites e as bursites, você pode ter uma artrose, que também é comum, e nos quadros de trauma você pode ter as fraturas do ombro, aí, né, que incluem a clavícula, a escápula, né, que é aquele osso lá de trás, que é mais incomum, e você pode ter as fraturas do ombro, do húmero proximal, que são as fraturas comuns aí do ombro. E as luxações também, que aí você já faz o diagnóstico com uma radiografia.
Quais são os tratamentos da lesão pelo manguito rotador?
Então, falando do manguito, que é bastante comum, o tratamento inclui basicamente, vamos dividir em dois, um tratamento clínico, que seria não cirúrgico, e um tratamento cirúrgico, nos casos de lesão. O tratamento clínico, após um diagnóstico, ele inclui a fisioterapia, fortalecimento desse tendão, terapia para diminuir a dor. E você pode, hoje em dia, fazer infiltrações, né, já há um tempo já existem medicamentos que agem no tendão, que reduzem o processo inflamatório, melhora o padrão do tendão e diminuem a dor. Nos casos de lesão parcial, aí você entra num dilema, dependendo do tamanho da lesão. A lesão pode ser parcial pequena e você pode tratar conservador e tem que acompanhar. E você, no caso de uma lesão parcial, uma lesão completa, a hora que o tendão rasgou mesmo, ele abriu, e aí você tem que fazer um procedimento cirúrgico. Por quê? Porque o tendão ele não cicatriza sozinho. Não adianta imobilizar, não adianta esperar, esse tendão não cicatriza. Porque geralmente o tendão ele rompeu porque já existe um processo degenerativo, é um problema circulatório ali na microcirculação do tendão, e esse tendão ele fica fraco e acaba rompendo, né? O tendão que é saudável, ele não rompe. Então, não adianta você imobilizar, jogar remédio ali, que ele não vai cicatrizar, ele só cicatriza com um procedimento.
Bacana. Pessoal, se você tiver mais alguma dúvida, quiser ver uma cirurgia sobre manguito rotador, não esquece de procurar lá no canal do YouTube, Descomplicando a Medicina. Lá a gente tem uma cirurgia que a gente fez com o Dr. Vitor. Vocês podem acompanhar o que é a lesão do tendão visualmente, pode ver a lesão também do acromio e como é que faz a sutura desse tendão. E na parte, então, cirúrgica, como é que é feita?
Então, na cirurgia, a gente assume que o tendão não cicatrizou, e não, ele não vai cicatrizar, e você tem um fator também de impacto, né? Você acabou de citar o acrômio, que é um osso que está em cima do tendão, e na movimentação ali, ele participa da estabilidade do ombro, ele acaba machucando ali por atrito o tendão, né? Então, são esses dois fatores, o fator mecânico do acrômio, né? O atrito e esse impacto, né? Que a gente chama de impacto subacromial, e a lesão degenerativa do tendão. Na cirurgia, o que a gente faz? A gente, com uma câmera, a gente entra na articulação, faz uma inspeção, olha toda a articulação, a gente consegue ver problemas com a câmera que você não vê, às vezes, numa ressonância ou, às vezes, não consegue detectar no exame clínico. Após você fazer essa inspeção na articulação, você vai resolver os problemas. Então vamos resumir o manguito, o que, que você faz? O objetivo é costurar a lesão, ou seja, recolocar o tendão onde ele estava originalmente, que é no tubérculo maior, que é uma estrutura, é uma parte óssea. E aí você, com um dispositivo, que a gente fez uma filmagem hoje, um vídeo, dá para entender bem, você faz uma amarração, né, com esse dispositivo que chama âncora, você amarra o tendão no ombro, no osso, e aí ocorre uma cicatrização do tendão no osso, no local anatômico, né, no local original, e aí você passa um período de imobilização, que dura cerca de entre duas a um mês, mais ou menos, depende do tamanho da lesão, e depois fisioterapia. O tempo total de uma lesão de manguito, a recuperação, pode variar de 2 a 4 meses, aí, mais ou menos.
Você falou de fisioterapia, repouso, então quanto tempo de reabilitação após um tratamento cirúrgico?
A reabilitação, ela depende de vários fatores, né? O tamanho da lesão, o tempo de evolução da doença, o perfil do paciente, né? O limite de dor, tem inúmeros fatores, mas uma média aí, 3 meses, né, entre 3 e 4 meses aí, total. O primeiro mês ele é pior, porque tem que ficar imobilizado, é o pior, assim, é o mais chato, né? E aí, depois do segundo e terceiro mês, você vai estar fazendo fisioterapia, ainda pode doer, pode incomodar, mas já vai estar bem melhor, né? Mas, resumidamente, aí, em torno de 3 a 4 meses.
E depois da cirurgia, vida normal, o paciente pode ir para academia, jogar vôlei, fazer atividade física normal?
Sim, depois que você tem uma cicatrização do tendão, você tem uma vida normal. Você pode, às vezes, em lesões muito graves, lesões grandes, ficar com uma limitação do ombro, que depende muito da pessoa, da demanda funcional da pessoa. Isso pode ou não causar um incômodo, né? Mas, na grande maioria das vezes, você vai levar uma vida normal, e quem faz atividade física, que usa o membro superior, consegue retornar a realizar, sim.
Bom, muito bacana a gente descomplicar esse tema da lesão do manguito rotador. Queria agradecer ao Dr. Vitor por poder ajudar a gente nesse tema, deixar ele fazer as últimas considerações finais.
Bom, agradecer o Zanata pela entrevista, e qualquer problema, qualquer dúvida, vocês têm o contato dele, a gente tá à disposição. Temos um vídeo novo aí que acho que vai ilustrar bem o que a gente falou hoje. Um abraço, obrigado.
Maravilha, pessoal, obrigado pela audiência. Fique de olho nos próximos podcasts. Um grande abraço e até logo.